Seguimos com a nossa temática, 11 horas com 8 minutos, temperatura em 20 graus aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã. A gente sabe que o nosso temática de última hora, ele sempre traz, a última hora do programa, né? Sempre traz um assunto que sempre acaba gerando uma discussão maior ou está em evidência de uma forma mais significativa. Nós temos acompanhado com frequência aqui em Lagoa Vermelha empresas que estão sempre em busca de montar a sua equipe de trabalho, fortalecer a sua equipe de trabalho e com muita dificuldade, às vezes, de conseguir pessoas para trabalhar nos mais diversos segmentos, seja comércio, seja indústria, seja serviços. Olha essa notícia que foi divulgada nesta semana, nesses últimos dias. Pedidos de demissão em alta. Quase metade dos trabalhadores pediram desligamento por iniciativa própria aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul registrou um aumento expressivo nos pedidos de demissão nesse início de 2025. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, 46,3% dos desligamentos feitos ocorreram por iniciativa do próprio trabalhador. Foram 130.340 saídas voluntárias, 130.340 pessoas que pediram demissão do seu trabalho nesse início de 2025. E nós vamos tratar desse assunto, já que esse assunto ele é muito conversado, comentado aqui na nossa cidade e na região. Nós vamos conversar com um empresário especialista em mudança comportamental. Nós estamos falando de Ítalo Riques. Ele integra a gestão de impacto, o programa de imersão voltado para empreendedores, que reunirá aí empresários na Serra Gaúcha para tratar desse assunto. E esse assunto nós vamos tratar agora, esse comportamento do trabalhador, os impactos e como isso vem se apresentando aqui no nosso estado, quando a questão da busca pelo emprego, ele sempre é um assunto recorrente. Quero agradecer a disponibilidade dele de estar conosco nessa manhã. Prazer conversar contigo, Ítalo. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Prazer é todo meu aí de trocar essa ideia aí com vocês e falar sobre esse tema tão delicado que tem abordado muito aí os empresários aqui no Rio Grande do Sul.
É verdade. E um tema muito presente, muito pontual na vida de todos os municípios, podemos assim dizer. Esses dados que foram divulgados pelo CAGED, 46,3% das pessoas que saíram dos seus trabalhos nesses primeiros momentos de 2025 foi por vontade própria. Eles pediram demissão. Que avaliação fazer desses dados? O que está acontecendo, Ítalo?
Então, a gente tem trabalhado muito e conversado muito com empresários de todo o estado, né, sobre esse assunto, né? O que acontece é que o mundo está mudando numa velocidade muito, muito forte e a gente não tem conseguido acompanhar isso. Por quê? Porque hoje não basta mais tu pagar um bom salário para ter um bom profissional. Os profissionais hoje no mercado, eles não querem somente o salário, eles querem entender por que que tu faz o que tu faz, qual é o motivo que tu tem no teu negócio, o que que ele vai agregar dentro do teu negócio. Isso é o chamado propósito, né, que é uma palavra bonita que a gente fala, mas é, por que que eu vou trabalhar nessa empresa todos os dias para fazer o quê? O que que eu tô realizando, né, que é o senso de pertencimento. E isso, infelizmente, as empresas hoje no Rio Grande do Sul ainda não estão, elas sabem que precisam, mas elas não conseguem executar. Por quê? Porque ela simplesmente, o empresário ainda segue no operacional, ele não consegue olhar para dentro, ele olha para fora. E aí acontece isso que esse estudo mostrou. As pessoas acabam pedindo para sair da empresa com salários altos, muitas vezes, porque não entendem o que está sendo feito, não percebem o que o empresário deseja e acabam tomando decisões de ir para outras empresas. E aí acontece essa demandada, digamos assim. E isso vem muito de cultura de geração, cultura de mudança, que antigamente a gente olhava para o pai, para a mãe ou para o próprio dono da empresa que tu trabalhava e, cara, tem que fazer porque tem que fazer e eu estou te pagando para isso. E isso não existe mais. Isso não existe mais. Não é simplesmente, a gente escuta muito isso, né? A gente já treinou mais de 10 mil empresários aí no Rio Grande do Sul. E a gente escuta isso. Pô, mas o cara está recebendo salário. Sim, é o mínimo. É o mínimo. Então ele precisa entender um pouco mais do negócio, treinar e desenvolver para realmente se sentir pertencente. E aí sim, Não é, é tomar decisões diferentes dentro do próprio negócio.
E você fala em algo que é muito também comentado, está muito em pauta esse assunto, que é a questão da nova geração. Em que período se divide essa nova geração da geração antiga, entre aspas? Eu estava vendo uma postagem do Carpinejar recentemente e ele falava muito da geração dos anos 80. A geração dos anos 80 é uma geração que acaba sendo um divisor de águas, que vive e se adapta à modernidade, mas que também vive e tem a experiência do analógico, dos pais, dos avós. Sobre essa nova geração e em relação à antiga, o que que nós podemos dizer quanto a isso, Ítalo?
A gente pode fazer uma análise. A geração dos anos 80 é a geração que ela tem os dois lados, né? Ela entende a tecnologia de uma forma não tão profunda quanto a geração ali dos anos 90, 2000, né? E tem a geração lá dos anos 70, 60, que não tem tecnologia nenhuma, que é baixa a cabeça e faz o que eu estou te mandando. E isso dá um conflito muito forte. Por quê? Porque quando tu tem um negócio, uma empresa, na maioria das vezes tu já tem uma certa experiência, tu já tem um know-how, tu já entendeu um pouco o mercado. E aí quando tu pega pessoas dos anos 90, 2000 para trabalhar junto contigo, tu foi treinado a tua vida inteira, baixa a cabeça e faz o que eu estou te dizendo para fazer porque eu estou te pagando. E aí tu queres tratar essas pessoas dessa forma. Só que essas pessoas, quando tu faz isso, e eu estou falando da geração Z especificamente, ela inconscientemente na cabeça dela veio uma frase: nem o meu pai manda em mim, tu acha que é tu que vai mandar? E aí começam os conflitos. Só que a grande sacada disso é o que a gente fala muito nos treinamentos. Quando eu digo a geração Z não quer nada com nada, essa geração tá perdida, ninguém quer mais compromisso, é a geração do nem trabalha, nem estuda, nem tem casa. Isso não, isso é uma verdade? Sim, isso existe. Porém, a questão é como que eu faço para aprender a lidar com essa geração? Porque essa geração que nasceu ali nos anos 90, 2000, 2010, que é a geração que está vindo agora, que é a geração da mão de obra e a geração que vai ser o meu cliente. Então, quando eu entendo eles, eu aprendo a lidar com eles, o meu negócio muda de patamar. Antes disso, eu vou sempre ficar patinando no mesmo lugar. Eu não tenho como evoluir se eu não entendo como lidar com essas novas pessoas. Pessoas são diferentes. Eu sempre falo uma frase: não trate desiguais como iguais. A gente tem a maneira de dizer: atenda o seu cliente do jeito que você gostaria de ser atendido. Isso é uma mentira. É atenda do jeito que ele gostaria de ser atendido. Porém, eu preciso entender dele para fazer um bom atendimento, fazer uma boa venda, ter um bom colaborador. Fora isso, não vai dar certo. As pessoas vão embora do teu negócio, como a pesquisa, como o estudo acabou de mostrar.
Pois é, esse estudo mostra, por exemplo, a geração dos anos 80, entre 40 e 49 anos, 16% dessas pessoas pediram demissão dos seus trabalhos. Já entre 19 e 20, e 29 anos, esse número passa para 45%, quase 3 vezes mais. Que tipo de equilíbrio esse profissional ou esses profissionais buscam, neste momento, Ítalo?
Esse número mostra, e se tu olhar a pesquisa, né, ela mostra que em todas as faixas etárias teve uma demanda, teve pedidos de demissões, um pouco mais, um pouco menos. A geração, a idade entre 19 e 29 anos é a que ocupa o maior espaço, né, que é a chamada geração Z. O que que acontece? Como que eu faço para lidar com essas pessoas? Essas pessoas, elas têm alguns valores diferentes das gerações passadas. Gerações passadas, muitos buscavam segurança, buscavam estabilidade, buscavam planejamento. A geração atual, ela busca liberdade, ela busca mudança, ela busca inovação. Então, quando eu não tenho isso dentro do meu negócio, dentro das coisas que eu mostro para aquela pessoa, ele vai atrás disso e nem percebe por que que ele está indo atrás. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, a nossa vida é: não consigo ver um vídeo de 1 minuto, não consigo assistir, ouvir um WhatsApp no tempo normal, eu acelero, não consigo ver um filme inteiro sem pegar o telefone, e isso essa geração tem 3 vezes mais que nós.
Sim.
Pede no iFood, pede Uber, loja de conveniência. Então é uma geração da velocidade. Se tu entra, essa pessoa, dentro do teu negócio, tu diz para ela que aqui tu vai ter um plano de carreira que tu vai levar 5, 10 anos para crescer, ele nem entra. Tu tem que mostrar semana a semana, mês a mês, ano a ano, o crescimento. E aqui eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de talvez dar outras tarefas, de ter mais responsabilidade, de mostrar o senso de pertencimento daquele colaborador. tem três pilares para te ter bons colaboradores dentro do teu negócio. O primeiro deles, você precisa atrair as pessoas. Se a gente citar aqui, por exemplo, aqui no país, né, e Lagoa Vermelha deve ter, tem bancos, tem multinacionais, tem grandes empresas que todas as pessoas querem trabalhar lá, concorda comigo?
É
Ela se,
verdade.
pô, é legal trabalhar lá. Por que que acontece isso? Ah, porque tem bom salário, porque talvez tenha benefício, porque tem essas empresas apostam na qualidade de vida, elas querem dar propósito, elas mostram que seja na mídia o porquê que fazem o que fazem. É um exemplo clássico. Hoje no Brasil fala, tem vaga no Google. Pô, todo mundo quer trabalhar no Google porque é diferente, porque sabe essa geração, porque é legal, porque tem liberdade. Então, eu preciso atrair. Eu preciso o quê? Na volta, eu não estou dizendo de grande espaço, mas quer ver um exemplo? Dentro da, para quem está nos ouvindo aqui, dentro da onde está o teu negócio, as pessoas que estão na volta querem trabalhar na tua empresa? Elas têm vontade de desejo de trabalhar na tua empresa ou tu é mais um ali naquele espaço? Então, primeiro ponto. Segundo, quando eu tenho isso, eu começo a ter várias pessoas chegando no meu negócio. Aí eu que preciso aprender a selecionar. E selecionar não é técnica, é comportamento. Se eu tenho uma cultura do meu negócio de regras rígidas, de uma cultura de fazer rápido, uma cultura de tempo de casa, eu preciso pessoas que querem isso. E é isso que a gente fala em perfil comportamental. Tem pessoas que querem segurança, outras querem liberdade, outros querem conexão e conforto, outros querem rapidez. Então a minha empresa tem uma cultura e eu preciso trazer pessoas que desejam aquela cultura. Só que se eu não entendo de gente, eu pego o cara pela técnica. E é isso que a gente fala na parte de seleção. Primeiro eu vejo o comportamento, depois eu vejo técnica. Quando eu atraí as pessoas, selecionei a pessoa certa, aí eu tenho o último pilar, que é reter essas pessoas. E aí eu entro em propósito, em missão, em por que que eu faço aquilo que eu faço e o que que tem dentro do meu negócio que faz o cara acordar às 7h30 da manhã, todos os dias e ir para lá para trabalhar comigo e não para mim. Que isso é um outro erro que o empresário fala. As pessoas trabalham para mim, não, elas trabalham contigo. Quando trabalham contigo, eu estou de mãos dadas, eu estou indo junto, nós estamos crescendo juntos. E é isso que a gente mostra muito profundamente dentro do gestão de impacto, que é uma nova forma de tu ter colaboradores. E aí acontece o que a gente chama, entre aspas, né, da mágica. As pessoas vão e dizem, pô, eu não tenho mais problema de colaboradores. Na verdade, tu nunca teve, tu só não sabia como resolver eles.
Sim. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o empresário e especialista em mudança comportamental, Ítalo Ricks, sobre esse assunto de que vem crescendo significativamente os pedidos de demissão aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se fizermos uma avaliação, esse comportamento, essa realidade, ela é mais positiva, mais negativa? O que dizer de uma avaliação contextual, Ítalo?
Então, eu acredito, e eu e o Leonardo, meu sócio, a gente trabalha muito com empresários, que isso é positivo, porque as pessoas estão se posicionando e mostrando, olha só, nós queremos coisas diferentes. Vamos sair do tradicional, vamos parar de ser as mesmas pessoas, vamos parar de simplesmente ter um salário para manter igual o tempo inteiro. Só que aí entra o outro lado de quem já tem o negócio há mais tempo, de entender esse jogo. Esse jogo é um jogo diferente, e o que acontece, né, hoje, o crescimento e a mudança das coisas são muito rápidas. Então, quando eu acho que eu me adaptei a algo, eu já estou, já mudou de novo. E aí é o que a gente fala muito para dentro do empresário, que é o que a gente está conversando agora. O empresário que está no operacional, que ele fica apertando o botão no negócio dele, que ele é o técnico, que ele está sempre fazendo. E muitas vezes o cara é o eu presa com três, quatro colaboradores, apaga incêndio o dia todo, está sempre resolvendo o problema. Ele não consegue sair desse ciclo. E aí ele fala a famosa frase: eu não tenho tempo. Sim, geralmente a tua desculpa é o motivo. Para te aprender, eu não estou falando só de gestão de impacto, tem muitas coisas aí no mercado hoje. Para te aprender como sair disso, tu precisa te desligar disso. Tu vai ter que estudar, tu vai ter que ver novos métodos, tu vai ter que ver novas ferramentas, tu vai ter que entender de pessoas. Senão, tu vai ficar o tempo inteiro assim. Pode dar certo? Claro que pode. Tem muitas empresas que ficam anos assim. Só que se tu quer crescer, se tu quer mudar, se tu quer evoluir, tu precisa entender que existe um tempo para te ser o eu presa. Tu precisa ir para o estratégico, tu precisa ir para o gerencial, para olhar o teu negócio de fora, olhar ele de cima. E aí sim, ter pessoas que vão fazer isso evoluir. Aí o jogo é outro.
Como é que você avalia a situação das empresas que perdem seus funcionários, encontram dificuldades para novas contratações, para reverter ou para equilibrar essa situação? Qual é o caminho?
Então, o caminho principal é principalmente aprender esses três pilares, né? Aprender a atrair, selecionar e reter. E isso existe diversos treinamentos, cursos,